teu irmão Rubens Teixeira, como eu disse, que é autor, coautor deste livro, e também ele foi escrito uma biografia a respeito da vida dele. Esse material está lá fora com um dos filhos do irmão Rubens. Se o irmão quiser adquirir, vai ser uma bênção para você. Também o testemunho com CD e DVD. E também o CD do irmão Fábio, que cantou agora, que é membro aqui de nossa igreja. Eu quero orar agora pela vida do irmão Rubens. Ele esteja inteiramente à vontade, é uma alegria tê-lo conosco. Irmãos, durante a palavra do irmão Rubens, os irmãos poderão conhecê-lo melhor. Eu não vou apresentá-lo agora de maneira extensiva. Eu vou apenas dizer que ele é um irmão nosso em Cristo, um servo de Deus, que tem tido muita alegria e disposição de compartilhar a palavra de Deus onde ele vai. E eu quero orar agora para que Deus o abençoe. Ele está acompanhado de um de seus irmãos, irmão Paulo Teixeira. Eu vou pedir ao irmão Paulo ficar em pé. Vamos dar um Deus abençoe a ele? Deus abençoe. Pode se sentar, é um prazer tê-lo aqui conosco também, Paulo. Vamos orar? Senhor, nesta manhã, usa o teu servo mais uma vez. Nós pedimos, Senhor Deus, a tua graça sobre nós. Senhor, nessa hora, uma palavra, um gesto. Senhor, nesta hora, uma inspiração muda uma vida. Senhor, um dia o Senhor fez uma obra tão linda na vida do irmão Rubens, sua família. Agora, Senhor Deus, conosco aqui, tantos de nós, necessitados também de um rumo, uma direção, necessitados que o Senhor nos tome pela mão, que o Senhor dê vitória a um filho, que o Senhor dê vitória a um rapaz, uma moça dessa que está aqui. Nós pedimos em nome de Jesus, amém.
Amém. A paz do Senhor Jesus para a igreja. Queridos e queridas, eu estou feliz, agradeço o carinho enorme do pastor João Emílio. Ele vem falando acerca da igreja, de vocês, na verdade, o quanto ele ama. E ele pediu tantas coisas com relação ao que ele deseja que eu colocasse para vocês. Tantas preocupações, tanto amor que ele tem por vocês. Eu sugiro a vocês que vocês orem e amem o pastor de vocês. Eu fui recebido, muito bem recebido aqui, pela irmã Cíntia, não é? Irmã Cíntia, é isso mesmo? Cadê? Está ali. Depois, eu já havia sido recebido pela Manuela, né? No dia que houve a gravação do programa. E ela é uma excelente anfitriã também. O pastor já fez referência à irmã Cristiane, que é sua esposa, não é isso? E eu não estou hoje aqui com a minha esposa. Eu vou fazer 20 anos de casado. Eu sei que vocês, alguns no final, vão ter a curiosidade da minha idade. Essa semana e outra semana passada, dois colegas, pessoas que eu havia conhecido, e estavam em reunião comigo, na minha sala, no gabinete da empresa, eles falaram assim: você deve ter uns 100 anos, né? E quase que os caras acertaram, porque eu falo para as pessoas que eu tenho 155, tá certo? Vocês vão ver por quê. Salmo 113, vou ler com vocês o Salmo 113, Gostei muito também do cantor Fábio, pois eu quero adquirir lá o CD dele. Tinha um dos componentes do grupo Sonoros que era desta igreja, não é? Cadê eles? Cadê eles? Eu sempre fui fã desses caras. Pô, logo que eu vi, dia que eu vim aqui, eles não vêm. Ah, meu Deus do céu. Vou ter que vir de novo. São uma bênção. Eu sempre acompanhei o trabalho deles. Especialmente lá na década de 80, infelizmente, houve uma tragédia que alguns passaram para o Senhor. Isso é só o pessoal que tem próximos de 100 anos, como eu, que se lembra. A juventude não sabe o que eu estou falando, muito provavelmente. Tá certo? Exortação a louvar a Deus pela sua grandeza e pela sua bondade para com os pobres. Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol até o seu ocaso, há de ser louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, que tem o seu assento nas alturas, que se inclina para ver o que está no céu e na terra? Ele levanta do pó o pobre, e do monturo ergue o necessitado, para o fazer sentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Ele faz com que a mulher estéril habite em família, e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Agora eu queria ler com vocês Salmo 146, versículo do 5 até o 10. Diz assim: barulhinho das páginas, esse barulhinho bonito. Já acabou. Então, eu já percebi o que os irmãos acharam. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles há, e que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos, o Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor preserva os peregrinos, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, reinará por todas as gerações. Louvai ao Senhor. Queridos, eu vou narrar de forma sumária, bem objetiva, o que Deus fez na minha vida. Eu sou originário de uma família paupérrima. Como não dá para descrever direito o que significa isso, eu vou descrever mais ou menos como vivíamos. A nossa casa não tinha caixa d'água porque era um latão. E o banheiro era do lado de fora e não tinha teto. A vala negra, fogão a lenha, casa com dois cômodos. Meu pai, um ascensorista, ganhava pouco mais de um salário mínimo e teve 6 filhos. A minha casa não tinha muros. Nós morávamos num bairro pobre e nossa casa se destacava por ser talvez a pior da rua. Só tinha um detalhe. Quando eu nasci, os médicos já tinham avisado para o meu pai: olha, você não pode ter mais de 3 filhos, a partir do 3º filho pode dar problema por conta da incompatibilidade orgânica do meu pai com a minha mãe. Minha mãe era uma empregada doméstica. Aí o que aconteceu? Meu pai pagou para ver, tá certo? Não podia ter 3, tá? Então ele teve 6, o dobro. E eu fui o 3º. E os médicos estavam certos, pelo menos com relação ao 3º, já que o assunto deles era com o 3º, eu fui o 3º. E eu dei muito problema, e até hoje eu ando dando muito problema por aí. Os médicos estão corretíssimos. Quando eu nasci, uma tia minha falou: Darcy, onde é que você arrumou esse garoto tão feio? Eu não tenho foto de quando eu era bebê. A foto mais antiga que eu tenho está no livro, eu devia ter 5 ou 6 anos de idade. Tudo bem, eu não tenho o menor interesse de ter, e se alguém achar uma foto minha, pode jogar fora. Porque eu morava em Rocha Miranda, não é muito longe daqui, tá certo? Alguém pode achar, pode jogar fora, não quero ver. Quando eu tinha cerca de 2 anos de idade, 3 anos, um ano, minha prima fala que é entre 1 e 2 anos, ela foi atravessar a rua comigo e vinha um carro, ela foi fugir do carro e me largou de cabeça no chão, no meio da rua. Eu podia morrer do atropelamento e da cabeçada que eu dei no paralelepípedo. Os irmãos devem estar percebendo que eu não morri, tá certo? Não do atropelamento, e dei uma cabeçada no paralelepípedo, fui socorrido todo roxo para o hospital. Minha prima ficou tão desesperada, porque era uma criança, porque pobre é assim, né? Uma criança toma conta da outra, e pensou que eu estivesse morrendo e foi socorrida também, tadinha, passando mal. Eu também não morri da cabeçada. Eu era uma criança muito cheia de problemas de saúde. Eu pegava tudo quanto é doença de época que passava. Só no rim eu tive dois problemas. Um deles foi nefrite, que eu ficava muito inchado, cheio de feridas. E tive todas as demais que passavam por perto de mim. Hepatite, essas coisas de sarampo, catapora, coqueluche, eu tive tudo, tá certo? Não vou ficar narrando aqui não, senão vão pensar que eu estou querendo contar tragédia demais. Mas foi bastante. Meus dentes da minha primeira dentição de leite eram pretos, porque os médicos diziam que era excesso de antibiótico. Eu desmaiava de uma hora para outra, ninguém sabia o que era, depois não achava o que eu tinha, eu voltava ao normal. Eu era uma criança menor do que as crianças da minha idade, você já vai falar assim: você está menor até hoje, eu sei disso, tá certo? Depois que eu fui para o exército, eu cresci muito e fiquei muito forte, e deu nisso aqui. O que acontece? Com 7 anos de idade, eu já sabia ler. E meus pais me encorajaram a ler a Bíblia. E com 9 anos de idade já havia lido a Bíblia toda. Como eu descobri que eu tinha miopia, astigmatismo, com mais de 30 anos de idade, por isso que eu fiz boa parte dos meus cursos em caderno, eu li a Bíblia assim. Eu tenho 2 filhos. Um tem 16 anos, que os irmãos vão conhecer, que estão ali embaixo, que está ali embaixo, e um de 11 meses. Tá certo? Meu filho de 16 anos, quando tinha 11 anos de idade, já tinha lido a Bíblia toda. As 2 gravidezes da minha esposa foram de risco. E nessa segunda gravidez agora do Mateus, que foi para a UTI, inclusive, ficou 33 dias na UTI, no meio da confusão da gravidez dela e do parto, em menos de 1 ano ela leu a Bíblia toda também. Um dia, um amigo meu, William Douglas, que é um batista muito querido e respeitado na sociedade, ele virou para mim e falou: Rubens, vamos escrever um livro. Ele sugeriu que podia ser sobre a Bíblia. Eu falei: vamos escrever, porque Deus já tinha me falado, falado no meu coração. Ele: vamos ver se dá. Eu falei: vai dar certo, vamos mudar de assunto. Está aqui. Um dos livros mais vendidos do Brasil. Se você entrar no site da Veja, não faça isso, porque não está num culto, tá certo? Mas quiser entrar depois do culto, vai ver que até hoje, um ano e 7 meses, depois de lançado, está entre os mais vendidos do Brasil e está lançando em várias partes do mundo, inclusive na Letônia e outros países assim. E estamos lançando o próximo, né, no próximo mês, que é a continuação dos 25 Leis Bíblicas, eu e William Douglas. Então, eu acho que vocês têm convicção de que se por loucura, ou se por fé, ou por outra razão qualquer, eu creio no que está na Bíblia. E eu falo isso, onde eu ando. Até porque eu acho que não tem como desvencilhar na minha vida uma coisa da outra. Eu trabalhava em obra, lavava carro, vendia ferro velho, meus mãos estão marcadas até hoje por conta disso. Plantava horta. E com 12 anos de idade, meu pai me colocou no laboratório de prótese odontológica para ver se eu aprendi a profissão. Só que eu não tenho habilidade com as mãos, eu sou meio desastrado. E na prótese precisa aprender a modelar as coisas na cera. Não consegui aprender profissão e virei um entregador de dentaduras. Com 14 anos, eu tirei a carteira de trabalho esperando que alguém assinasse. Nunca assinaram minha carteira. Aliás, de tanto meu pai ficar pedindo emprego para os outros, para mim, uma vez me chamaram para trabalhar no escritório, me deixaram 3 dias no escritório, eu chegava de manhã, saía de noite, sozinho, numa sala trancada. 3 dias depois eu fui demitido. Até hoje eu não sei qual a finalidade da contratação, o que eu tinha que ter feito lá e por que fui demitido. E ali, tentando me virar, fazendo favor para um, para outro, uma luta danada, tentava entrar em bons colégios, só aquela coisa utópica, porque eu nunca consegui nem passar perto. Só que o meu irmão mais velho, o Paulo Teixeira, que está ali, que foi o mais velho e teve que lutar, meu pai e minha mãe, muito dedicados, meus pais são pessoas de Deus, pessoa maravilhosa, meu pai é o maior evangelista pessoal que eu conheço, eu estava falando do irmão que falou aqui que tem um morro que é amor do diabo, meu pai recentemente, meu pai parou perto dele e evangeliza, tá certo? Parou perto do meu pai e vai ser evangelizado. Estava lá no IME defendendo minha dissertação de mestrado, engenharia nuclear, quando eu dei as costas, estava evangelizando meu orientador, que é um coronel lá. Evangelizou qualquer um. Aí foi evangelizar um camarada no ônibus, aí o cara olhou para a cara dele e falou assim: eu sou bruxo. Ele olhou na cara do cara e falou assim: não, você fala assim, eu era bruxo. Aí o cara falou: eu era bruxo. Aí ele continuou conversando com o cara e marcou o tempo. 5 minutos depois ele falou assim pro cara: fala assim, há 5 minutos atrás eu era bruxo. Aí o cara: há 5 minutos atrás eu era bruxo. Aí continuou conversando, 15 minutos, ele virou pro cara e falou assim: ó, agora 15 minutos atrás eu era bruxo. E foi falando o cara, repetir, evangelizando o cara. E ele evangeliza todas as pessoas que passam por perto dele. O evangelista pessoal que eu conheço, um homem de Deus. E meu pai tentava me ajudar e via que eu lutava muito. E nesse intervalo, meu irmão fez prova para oficial da aeronáutica, para EPICAR, passou, foi cortado de uma maneira arbitrária, não vou dizer aqui o que aconteceu, depois quem quiser pergunte para ele. E ele, depois de desesperado, paupérrimo, foi e fez prova para sargento do Exército. Quando ele fez prova para sargento do Exército, naquele ano, eu me inscrevi para fazer prova para sargento da Aeronáutica. A prova tinha 40 questões, a prova de Química e Física, cada uma tinha 40 questões, de Química e Física, Matemática e Português. De Química e Física, das 40 questões, eu acertei 4. Era A, B, C e D. Das 4 que eu acertei, eu fui verificar, não sabia resolver qualquer uma delas. Foi no chute mesmo. Mas, meu irmão, se formou sargento do Exército, sem eu saber, combinou com meu pai: eu vou pagar os estudos do Rubens. Afinal de contas, eu era um peão, tá certo? Estudava em um colégio público. Aí ele virou para mim e falou assim: você escolhe o curso que você quer estudar. Eu olhei para a cara dele assim para sondar se ele estava falando sério, mas ele não costumava brincar com isso. Eu falei, então tá bom. Eu falei, já que é para eu escolhi o melhor que tinha e que também talvez fosse o mais caro. Um dos mais caros. E eu falei, já que agora ele vai pagar, eu vou fazer a prova para o oficial, tá certo? Me matriculei no curso, não queria nem receber minha matrícula. Detalhe, eu me matriculei para fazer o terceiro ano do ensino médio. Então era capaz de eu chegar lá, não entender nada, ainda ficar reprovado e perder o ensino médio, o terceiro ano. Mas ele ia pagar, beleza. Chegou lá o curso, não quis receber minha matrícula, mas acabou recebendo, depois de um... No livro detalha melhor essa história. Cuidado com o livro que conta a história da minha vida. Ele é um perigo. O rapaz falou que estava lendo ele no metrô, começou a chorar alto. Ele mandou isso para o meu e-mail. O pessoal foi socorrer, ele falou, não, eu estava lendo esse livro. Cuidado. Então eu estou avisando, se você for ler em público e depois começar a chorar alto, já está avisado. Ele te faz você chorar, porque ele conta a história de um fraco, sustentado por um Deus forte. O autor foi perfeito, acabou comigo. Mas mostrou a força do Deus que eu sirvo. Está resolvido o problema. Eu sou pior do que ele colocou lá. E Deus é muito maior do que ele colocou lá. Aí aconteceu. Chegou lá no curso, no início de uma aula lá, um professor deu uma esculhambada em mim. Aí o cara saiu, aí olhou para o lado e falou assim, vem cá, por que esses caras fazem isso com você? Por quê? Por que que faziam aquilo comigo? Por quê? Porque ele falou, você não fez nada. Por que os caras entram aqui e ficam... Na época eu não entendia direito, mas hoje eu sei exatamente por quê. É porque pobre tem cara de pobre. O pobre, se a calça não denunciar, a camisa denuncia. O cinto, a meia, a falta de meia, o dente, o cabelo. Se nada denunciar que ele é pobre, alguma coisa diz que ele é pobre. E a sociedade é preconceituosa e discrimina o pobre. Por isso que eu li o Salmo 146 para vocês. A Bíblia diz que Deus está do lado de tudo quanto é tipo de desvalido. Não se esqueça que numa sentença absolvitória, numa condenatória, Jesus falou que ele inclusive é assim, ó, tive preso, e Jesus ficou preso alguma vez? Assim, ficou naquela época. Prenderam para matá-lo. Mas até aqueles desvalidos que são presos porque fazem bobagem, se nós... o atendermos, estamos atendendo Jesus. Se nós atendemos um cracudo desse na Cracolândia, estamos atendendo Jesus. É isso aí, foi ele que falou. Tudo quanto é desvalido, Deus protege, é isso que a Bíblia diz. Um dia eu estava numa aula de física, e eu fazendo exercício, uma folha de papel de pão, porque eu não tinha rascunho, uma confusão danada, o professor vai e faz um plano inclinado lá na aula de física e vai e procura um aluno. Falou, você, qual a resposta? Eu não sabia nem o que estava acontecendo e a minha cara ficou aquela cara típica de quem não está entendendo nada, tá certo? E o professor olhou para minha cara e falou, você não sabe a resposta, né? O que você está fazendo aqui? Você não vai passar em local algum. Vai embora, tu é um semi-idiota. Vai comprar Mirabel, aquele biscoitinho wafer, que era para vender no trem. E vai embora. Desde estar que eu tinha feito o bolsão para ver se arrumava um desconto e livrava um pouco a cara do Paulo, meu irmão. Aí sabe quantos por cento que eu tirei no bolsão? Zero. Eu não sabia nada. Mas o Paulo realmente estava disposto a pagar o bolsão. O curso para mim. E eu desesperado, que eu falei assim, ah, meu Deus, vai ser, ele vai gastar um dinheirão, depois eu não vou acabar não passando em nada. E como é que eu vou justificar isso para o cara? Que ele não tinha uma bicicleta. O pessoal no quartel zombava dele. Paulo, abre aqui mesmo. O pastor é meu brother. Obrigado, pastor. O que acontece? Não tinha uma bicicleta e ficava gastando dinheiro todo comigo. E reformou a casa da gente, tal, botou o banheiro do lado de dentro de casa, que foi uma grande evolução para a gente na época. E o que aconteceu? Queridos, eu orava, pedia a Deus para mandar anjos, professores de química e física. Eu sei que, teologicamente, isso pode até... Eu poderia ser reprovado no seminário se eu falasse um negócio desse. Mas eu, desesperado, eu não conseguia entender nada. Uma luta tremenda. 3 meses depois, teve uma prova de um bolsão lá. Um bolsão não, para selecionar os melhores alunos. Um simulado. E eram 300 a 400 alunos que fizeram aquela prova. Eu sei que, milagrosamente, eu fui 8º colocado. Aí, me chamaram para... estudar na turma dos cobras. E eu falei para o Paulo, Paulo, olha só para você saber que eu passei na turma dos cobras, que eu estou melhorando, tá certo? Mas tem que pagar, se for necessário, e se for para eu estudar lá, tem que pagar. Ele falou, não, mas eu pago. Eu pensei, meu Deus, o cara está disposto mesmo, né? Chegou o final do ano. Eu me lembro que tinha o diretor que me chamou a atenção estava com um bloquinho de papel na mão andando. E eu perguntei para ele assim, vem cá, isso é o que na sua mão? Ele falou, isso é o resultado da prova de oficial do Corpo de Bombeiro. Por quê? Você passou? Eu falei assim, se esse resultado tiver em ordem alfabética, procura meu nome lá pela última página, Rubens Teixeira da Silva. Se tiver em ordem de classificação, pode olhar na primeira. Já estava na primeira página e estava lá, o fundo mais bem classificado no concurso para oficial do Corpo de Bombeiro do Estado do Rio de Janeiro. Mas eu havia feito um bilhete para Deus que eu queria passar para a Academia Militar das Agulhas Negras. E fiz a prova de sargento, que eu havia ficado reprovado no ano anterior, e passei também para a Academia Militar das Agulhas Negras. Quando eu passei, aí tinha que comprar enxoval, tal, essas coisas, short, camiseta, eu tive que... Um monte de gente me deu de presente, me ajudou, eu não tinha dinheiro para nada. Tinha que ter um terno, porque eu não era nem da escola preparatória, nem do colégio militar. Aí me arrumaram um terno enorme, eu entrei naquela academia com um terno enorme, mas tudo bem, entrei. Chegou lá, eu não sabia nadar. 3 meses depois, eu tinha que fazer uma prova de 50 metros de natação, e depois a segunda prova, 100 metros, depois 150, até 400 metros. Irmãos, eu sei dizer que eu me afogava direto, mas eu não podia pedir para ir embora. Eu tenho uma experiência de afogamento muito vasta. Quem já se afogou aqui? Quem já se afogou? Rapidamente. O que, que pensa a pessoa que está se afogando? Vamos lá.
Vou morrer.
É só isso. Vou morrer nos próximos segundos. E se não tirarem você de lá, você morre mesmo. Eu me afoguei muitas vezes. Me afoguei no mar, represa, piscina. Eu me afogava, era fácil me afogar. Primeira vez que me botaram na piscina, na borda da piscina, eu me afoguei na borda da piscina. Eu me afoguei tanto que eu tenho uma coisa que eu acho que ninguém aqui tem. Eu tenho foto de eu me afogando. Queridos, eu queria dizer para vocês o seguinte. Aí, pede para sair, pede para sair. Isso é verdade, isso acontece, você não é obrigado a ficar lá. Eu pensava assim, pedir para sair? Eu ganhava meio salário mínimo, eu vou sair, vou para onde? Eu coloquei na minha cabeça, eu não saio dessa academia desonrado. Pode ser que eu saísse na horizontal, num saco preto, com as pernas dos outros. Mas com a minha perna eu não ia sair de lá de jeito nenhum. Os instrutores não sabiam o que faziam. Porque eu não pedia para sair, me afogava e depois tinha que entrar na piscina de novo. Agora vocês imaginam o esforço psicológico de sair de um afogamento e entrar na água de novo. As pessoas perguntam, Rubens, como é? Ou é louco, tá certo? Ou como é que você conseguia? Eu sabia que Deus estava comigo. Mas você se afogando, é. Eu me afoguei um monte de vezes. Eu nem sei quantas vezes. Eu só sei dizer para vocês uma coisa. Eu estou aqui. Não morri. Primeira prova de natação, 50 metros. Todo o sistema de segurança preparado, porque sabia que provavelmente eu me afogaria. Eu não me afoguei, mas fiz os melhores nadadores faziam em 30 segundos, mais ou menos 50 metros faziam em 50 e poucos segundos, 40 e poucos segundos, a partir de 50 segundos já era considerado nadador ruim. Eu fiz no dobro, fiz em 104 segundos. Tirei a pior nota de todos os cadetes, que centenas, tive até uns 400 e poucos cadetes que fizeram a prova, eu tive a pior nota de todos os cadetes. No primeiro ano da mão, eu tive uma das piores notas. Tinha uma avaliação feita pelos outros cadetes, colegas meus. Eu tinha uma das piores avaliações feitas pelos colegas, outros cadetes. E tinha as avaliações também dadas pelos instrutores. A avaliação subjetiva. E eu tinha uma das piores também. Você ser pior em tudo é algo assim bastante difícil de você conseguir também. E quando você consegue, é difícil você se livrar. Porque você fica estigmatizado. Mas eu já falei para vocês... que a minha confiança não é na força do meu braço, muito menos na minha inteligência. Uma luta tremenda, tremenda, quando eu vi que não ia conseguir mais ter desempenho, eu orei a Deus e falei, Deus, me ajuda, Senhor. Porque até os treinamentos já me abandonaram, eu sou um caso perdido. Era mais ou menos isso, assim. De uma hora para outra, eu aprendi a nadar, comecei a melhorar meu desempenho. Cheguei a nadar 1.500 metros. Quase quatro vezes o tamanho da maior prova que eu tinha que fazer. Terceiro ano da AMAN, fui chamado na sessão psicotécnica. O major olhou, me chamou, fiquei preocupado. Falei, agora vão me desligar. Deu algum problema. O major olhou para mim e falou assim, cadete, a gente chamou aqui para você se explicar uma coisa para a gente. Eu falei, sim, senhor, major. Ele falou, a gente queria saber por que você era um dos piores cadetes da sua turma no primeiro ano e hoje você tem um dos melhores conceitos da sua turma. Eu terminei a AMAN com um dos melhores conceitos da minha turma. Fui indicado para ser instrutor da AMAN. Me formei, aí comecei a namorar a minha esposa, né? Que hoje é minha esposa. E eu entrei, queridos, numa rota que eu não vou detalhar aqui de perseguição de problemas muito sérios. Fui ameaçado muitas vezes. E eu que era oficial de tiro da minha unidade, lidava muito com armas, comandava tiro, cuidava de munições. Todo militar, especialmente os oficiais e sargentos, eles têm armas. Só que eu não tinha. Eu falei, vou comprar uma arma. Porque o cara tentar me matar, já estou ameaçado mesmo, sei que eu não estou brincando, por causa de eu enfrentar algumas coisas. O dia que eu pensei em comprar uma arma, vi como se fosse um raio do céu. Para mim, tá certo? Não é para outros profissionais, não. Para mim. O assunto de Deus era comigo. Se você comprar uma arma, você está abrindo mão da segurança que vem do céu. E eu com maior medo de morrer, irmão. Como é que faz? Falei, antes de morrer, eu pelo menos tenho que tentar me defender. Falei, eu sou treinado para isso. Irmãos, não comprei arma. Mas eu entrei no nível de estresse tão forte que eu fui parar no hospital. Fiquei com medo. Definitivamente eu fiquei cercado. E para alguém falar, ah, você é um medroso, esse pessoal que late não morde. É, um dos que eu me senti ameaçado e me ameaçou foi um capitão que era meu chefe, que mandou matar um colega meu que era tenente também. O colega morreu cheio de tiro na cabeça e foi sepultado aqui bem pertinho. Então o assunto não era brincadeira. Esse capitão foi condenado e expulso do exército. Então, não se tratava de brincadeira o assunto. Tá bom? Nesse caos, o exército não deu uma chance de prestar concurso para o IME. Eu fui lá. A prova do IME é discursiva, folhas numeradas. Eu não estava muito bem, resolvi questão em folha errada. Devo ter perdido ponto por causa disso. Mas a mão do Senhor estava sobre mim. Eu tenho convicção disso. E eu sabia que o cavalo se prepara para a guerra, mas a vitória vem do Senhor. Naquele caos, eu passei e fui o sétimo colocado. Fui fazer engenharia no IME. Primeiro tenente do exército, de infantaria, fui fazer engenharia no IME. Hoje, a maioria dos comandantes de batalhão do Rio de Janeiro são da minha turma. Tem algum militar do exército aqui? Tem algum militar do exército aqui? Tem? Ah, não, mas o senhor está na reserva, né? Alguém que está na ativa? Só para eu... Qual a sua unidade? Qual? Ex-log é a escola de... O comandante da quem é? Coronel Neiva? Não, né? Acho que é mais antigo. Tem outro aí? Lá também, né? É o comandante da Abreu, Coronel Abreu, que é comandante, que acho que é lá dentro, da unidade que está sendo formada, defesa química, biológica, tem de Coronel Abreu, é da minha turma, comandante do 57, do Havaí, do Rei, do 20º Belog, 8º GAC, 31 GAC, da BPE, BG, tudo colega meu de turma, formaram-se comigo. O que acontece? E vários outros, 32 BI, um monte aí pelo Brasil. Aí fui fazer o IME. Quando eu estava dentro do IME, uma vez, já, primeiro tenente do Exército, dei de cara com um camarada que olhou e falou assim, o que você está fazendo aqui? Quem é o cara? O professor que me chamou de semi-idiota. Eu falei, engenharia, lá só tem engenharia. Terminei engenharia, o IME fui servir no... Promovido a capitão, fui servir no 7º BEC, Batalhão de Engenharia de Construção. Lá no BEC, quando eu fui para lá, minha esposa estava grávida de 7 meses. Chegando lá, minha esposa teve pré-eclâmpsia grave. Aí, pressão alta, internada, eu no trecho, hora tendo que viajar, o celular analógico não funcionava, lá no meio do mato, da floresta. vendo obras, era engenheiro civil, sou engenheiro civil, né? Nesse caos, eu me inscrevi para fazer concurso para analista do Banco Central do Brasil. Sem tempo de estudar, no meio da, lá no Acre. Minha esposa e meu filho, recém-nascido, com problemas de saúde. Queridos, caía muita economia, direito, contabilidade. Quem faz, os concurseiros sabem disso, tá certo? Mas eu orei a Deus e falei, Deus, se eu não passar, eu vou entender que tu permitisse que essa tribulação toda tivesse vindo para eu não passar. Mas se eu passar, é só se a tua mão estiver sobre mim. Queridos, vocês acreditam que eu passei? Porque até meio, eu fiquei meio surpreso. Passei. Quando fui para o Banco Central, eu falei, agora minha vida vai ser tranquila. Porque eu fui treinado a lidar com morteiros, canhões, metralhadoras, e era um cara super combatente, fui voluntário para ir para a guerra lá da, na época da Bósnia e Herzegovina, lá em 91, que o exército ia mandar uma tropa para lá, fui voluntário, mas o Congresso Nacional não deixou o pessoal ir. Eu estava pensando em guerra, já fui chamado para o Exército Real duas vezes. Eu tenho 10 anos de curso no Exército. Então vamos ver por que eu fui chamado. Então, quer dizer, Deus quando me fez, ele me fez para a guerra. É o que eu falo para as pessoas. Não para a guerra, para matar as pessoas, mas para a guerra contra o mal. Para a guerra, Deus me deu a graça de enfrentar situações extremas. É o que aconteceu. Fui para o Banco Central e falei, bom, agora minha luta mudou, porque eu que trabalhava com armas pesadas, vou trabalhar com uma caneta, é muito mais fácil. Só que aí o Brasil estava, o mundo estava passando a crise russa e asiática, 97, 98. E aí eu vi que os juros estavam altos demais e eu comecei a falar, ué, esse juro está alto demais, por quê? Você é economista, você tem condições de falar com aquilo já no Banco Central. Não, eu estou mas não, porque juros altos, querido, é uma coisa demoníaca, juro excessivo. Por quê? Porque tira dinheiro. Quem é que paga os títulos públicos quando os juros estão altos? Da onde sai o dinheiro para pagar os juros desses títulos? Do Tesouro Nacional. E quem é que está cheio de título público aqui? Vocês? Não. Geralmente o sistema financeiro. Então o dinheiro, quem bota dinheiro lá, todos nós. E quem ganha os juros é quem tem os títulos públicos. Então os juros, ele é um mecanismo usado para o controle do inflacionário? É importante? É. Mas tem que ser o mínimo possível. É igual antibiótico. Dê antibiótico demais, mata o paciente junto com a bactéria. E o juro alto demais mata a economia. Aí, eu chato a beça, pedi para vir para o Rio de Janeiro, aí me botaram no cubículo. Ah, deixaram no canto lá. Aí eu fui chamado para fazer mestrado em engenharia nuclear, no IME. O colega do exército me chamou. Aí eu estava meio desanimado, fui fazer mestrado em engenharia nuclear, trabalhando e estudando. Aí fiz uma pós-graduação em auditoria e perícia contábil para mostrar para o Banco Central. Olha, eu gosto da área nuclear, mas eu também gosto dessa área contábil, entendeu? Para não ficar aquela coisa de pensar que eu sou, sabe? Fiz esses dois cursos, entreguei mais esses dois diplomas ao Banco Central, não adiantou nada. Ficaram rindo dos meus cursos. Quando teve o acidente nuclear de Fukushima no Japão, a Globo fez isso, até eu aceitar, eu dei uma entrevista no momento de crise do Brasil. Desde o ministro das Minas e Energias, pessoal da Comissão Nacional de Engenharia Nuclear, pessoal do Exército, inclusive, assim, foi, graças a Deus, foi muito, repercutiu muito a entrevista. Quem quiser assistir, é só botar Rubens Teixeira Faustão, que vão ver lá a entrevista que eu dei na época da crise internacional da área nuclear, quando teve o acidente do Japão. Ou então no meu site, o meu site é rubensteixeira.com.br, meu nome. Ou no meu Facebook, que é dr.rubensteixeira, tem quase 70 mil pessoas lá. Se quiser curtir a página, você depois, a gente pode conversar por lá, se você quiser algum desses vídeos, alguma dessas coisas. Ou no meu Twitter. O que acontece? Aí, fiquei chateado, falei, ah, vou fazer vestibular para direito. Vou fazer direito. Vou poupar a área jurídica. Fiz vestibular para direito e passei. Fui fazer direito. Foi até engraçado, que na UF, eu fui vestibular para as públicas, né? Aí eu fiz vestibular de manhã, de tarde me chamaram para corrigir a prova de matemática específica, então eu não tinha feito essa prova. Aí eu fiz parte da banca de correção, mas eu também não sou bobo, não fui para a UF, mas Deus tinha outro plano que vocês vão entender mais à frente. Fui fazer no UFRJ. Aí fiz direito, no primeiro ano do curso de direito, irmão. Primeiro ano. Um dia, uma sexta-feira, no meio do dia, eu recebi um e-mail. Estão abertas as inscrições para fazer concurso para doutorado em economia. Eu não tinha nem graduação, nem mestrado em economia. O concurso era para doutorado. O que eu fiz com o e-mail? Nem respondi, ignorei, tá certo? Aí quem mandou o e-mail foi lá e falou, ei, tu não vai fazer não. Gente, não sei o que deu na minha cabeça. As inscrições se encerravam naquela sexta-feira. Eu tinha apenas algumas horas para fazer a inscrição, e uma das coisas que pedia era um projeto de tese. Tese de doutorado é um negócio inédito, irmão. Não faz de uma hora para outra. Querido, nossa, eu sentei na frente do computador em uma hora e meia. Eu escrevi um negócio, assim, disse que aquilo era projeto de tese, juntei a documentação, fui na faculdade, 7 horas da noite, consegui chegar lá, receberam a minha inscrição. A prova era segunda-feira de manhã. A prova era oral, 5 avaliadores. O que aconteceu? Eu cheguei na sala de espera, os candidatos estavam lá, eu fiz mestrado, não sei aonde, sou professor da faculdade tal de economia, eu publiquei trabalho de economia, não sei aonde, eu de boca fechada, né? Eu abri minha boca, o cara ia falar, o que você está fazendo aqui? Acho que você entrou na sala errada. Eu só abri a boca e falei uma coisa, eu posso ser o primeiro? Que eu queria ir embora logo. A pessoa fala, tem uma ideia, na hora que saiu, você entra, na hora que entrou, irmão. O cara saiu, eu entrei, apertei a mão dos 5 avaliadores, a prova era oral. A única coisa que falava sobre economia no meu documentação era o meu projeto de tese. E apertei a mão de todo mundo para eles ficarem tranquilos ao olharem para mim, tá certo? Que eu tive a impressão que eu ia impactá-los de alguma maneira. Aí começou a avaliação. Lá no meio da avaliação, o presidente da banca olhou para minha cara e falou assim, vem cá. Detalhe, um dos avaliadores, com livro publicado em mais de 40 países, com cargo em órgão da ONU, um camarada foi exilado pelo governo militar. Por que eu estou falando isso? Meus cursos eram onde? Praticamente todos no exército. Eu não tinha um deles, nenhum deles era de economia. E eu não tinha estudado para a prova, tá certo? Eu era o pescoço favorito. Não sei o que eu estava fazendo ali. Ainda bem que eu não sabia de nada. Fui sem noção, sabe? Sem noção? Foi isso que eu fiz. Aí, o presidente da banca olhou para a minha cara e falou assim, vem cá, tu acabou de falar um negócio aí, mas no seu projeto de tese está escrito o contrário. Como é que você fala uma coisa e escreve outra? Aí olhei para a cara dele friamente, falei, está falado, tá certo? Falei assim, ó, professor, eu descobri que tinha esse concurso sexta-feira, meio-dia. Não deu tempo nem de eu estudar. Esse negócio que eu escrevi aí, escrevi uma hora e meia, mais ou menos, para botar aí, para poder compor a documentação. Esse projeto de tese aí está horrível, assim. Desconsidera o projeto de tese e vale o que eu estou falando. Tive que bancar, tá certo? É verdade ou não é? Uma coisa você digita errado. Porque você falou, meu amigo, já era. Lá no meio da avaliação, o professor falou assim, esse presidente da banca, já temos dados para avaliar o candidato, podemos encerrar. Aí me deu um frio, um calafrio. Eu falei, o que eu falei aqui dentro? O que eu fiz aqui dentro? Aí tinha cheio de xerox, de documento na mesa dele. Eu olhei para ele e falei assim, ó, se essa... esse documento... Eu não tinha o que falar. Olha a bobagem que eu falei. Eu falei, se esses documentos não servir para nada, eu queria que me devolvessem. Ele falou, vão ser devolvidos para você. Eu pensei, isso é xerox, isso pode ir para o lixo, não vai fazer diferença. Mas não tinha o que falar, não sabia se eu pedia desculpa, se eu agradecia, sei lá. Eu falei essa bobagem e fui embora. Peguei o telefone, liguei para minha esposa. Aí minha esposa fez aquela pergunta clássica, tá certo? E aí? Como é que foi? Aí eu falei assim, não sei. Ou eles, se eles acreditam no gênio da lâmpada, eles vão pensar que caiu em cima dele porque ficaram me olhando assim. Ou então me acharam um idiota, ou então um doido que encontrou a porta aberta, saiu correndo, sentou na frente deles, e na hora que eu olhava para um lado, eles não piscavam para o outro. E eu tipo, não contraria, porque senão tu contraria, eu levo a cadeirada. Sei lá o que eles pensaram. E uma hora no final, eles falaram assim, não, já temos dados para avaliar o candidato, deram um ar de solenidade e encerraram. Queridos, para encurtar a história, 5 candidatos foram aprovados. Cinco já foram aprovados e 3 ganharam o direito de recuperação, que iam se fazer algumas matérias indicadas pela banca, num período sem se matricular, de acordo com o desempenho, se matriculariam no período seguinte. Os 5 não, segundo a banca, não tem hierarquia entre vocês. Uhum. Tá certo. Você acredita que eu estava entre os 5? Você pode falar assim, ah, não. Gente, isso não é... isso, eu, se eu tentar fazer de novo, não funciona. Às vezes, a gente não se dá conta de que o que está em Isaías 64, versículo 4, é verdade. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus, além de ti, que opera a favor daquele que por ele espera. Irmãos, eu não levo a minha vida de brincadeira. Eu dou um ar cômico a história, até para não ficar cansativo pela quantidade de informações, e porque é meio cômico mesmo, vocês concordam? Ou vocês queriam que eu falasse para vocês, olha, eu não estudei para a prova, cheguei e me fiz a inscrição em cima da hora, enfrentei a banca e passei. Não é assim, irmãos, eu me conheço. Eu podia contar uma história diferente para vocês. Aí você que está aí tentando passar no mestrado, doutorado, não passa, vai se sentir pequenininho. Eu queria dizer para vocês que isso aconteceu comigo, porque existe um Deus que controla todas as coisas. Eu fui chamado de semi-idiota, eu fui desprezado um monte de vezes, mas Deus pegou um semi-idiota que está aqui para mostrar às pessoas que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse livro aqui, traz uma carta. Estou pulando muitos detalhes, obviamente, por causa do tempo, e a gente não vai ficar aqui 3 horas. Tá certo? Eu fiz uma carta para Deus quando eu estava me preparando, depois de ser chamado de semi-idiota, falando, Deus, olha, está escrito aqui essa carta, ela foi achada e virou um quadro que está na minha sala. Deus, eu sei que meu preparo é inferior dessas pessoas que estão competindo comigo, mas ninguém tem sabedoria igual a tua. A nossa confiança está no Senhor. Aí, antes de começar as aulas, recebi um e-mail de um professor assim, prezado Rubens, fui seu avaliador na prova de doutorado, e eu queria ser seu orientador. Gente, isso não acontece. Você vai fazer uma faculdade, um mestrado, uma graduação, um mestrado, doutorado, o professor não anda atrás de você pedindo para ser seu orientador, pô. Isso não existe. Antes de começar as aulas, o cara pediu para ser meu orientador, o professor que mais publicava na universidade, mais publica, no Brasil, no exterior, pedindo para ser meu orientador. Confesso que eu fiquei tão desnorteado com o e-mail dele, que eu falei, tem que responder com poucas palavras, tá certo? Para não enrolar demais no meio campo. Falei assim, prezado professor, vírgula, eu estou constrangido, vírgula, mas aceito. Muito obrigado, forte abraço. Começaram essas aulas. Aí eu falei, bom, agora as coisas vão mudar. Agora eu vou realmente... Eu lembrei do negócio de economia que eu estava pensando quando eu entrei no Banco Central, que eu queria mudar, pensando. Vou fazer um concurso interno dentro do Banco Central. Se eu passar, vou ser liberado para ganhar licença. Vou voltar como doutor. Eles vão ter que me botar no departamento de pesquisa e eu vou propor alternativas, queridos. Eu sempre fui contra. Olha só. Não me responda, não. Só pensa. Tá? Para você não se comprometer. Quem é que patrocina os telejornais? Eles nunca deixam entrar matérias que conflitam com os interesses deles. Registrem isso, queridos. Registrem isso que eu falo por aí tudo e eu sei que está passando pela internet. Eu já fui filmado um monte de vezes falando isso. O sistema financeiro não vai deixar ir para a televisão que você assiste, em qualquer emissora, assuntos, temas que não interessam para eles. Por isso que juros altos é coisa de Satanás. É por isso que eu falo isso. Porque o mercado financeiro prega o pessimismo o tempo todo para pressionar a taxa de juros para cima. No Brasil, as indústrias ficam lá querendo sobreviver e o sistema financeiro está sempre numa boa, no sistema mais lucrativo do mundo. Nossa economia tem um PIB pequeno porque o sistema é altamente opressivo. E eu fiz o concurso dentro do Banco Central e passei. Só que os diretores me vetaram para o programa de pós-graduação. Queriam que eu fosse, cumpria todos os requisitos, mas que eu fosse para algumas universidades. E eu me recusei aí. Universidades que falavam as mesmas coisas que ele. É o seguinte, ó, os juros têm que ser altos, tá certo? Tem que fazer reforma da Previdência para o cara trabalhar até 235 anos. E os juros não tem como abaixar. Não tem, sabe? O juro da economia não tem como abaixar. Mentiras satânicas. Existem intelectuais no mundo inteiro. Geniais. Pessoas altamente capacitadas. Que direcionam o conhecimento para onde querem. Porque economia é fácil fazer isso. E não me... Assim, não dá nem para discutir isso direito. Não vai ser aqui, não é o fórum adequado. Algumas medidas santas que são tomadas, que fazem os bancos ganharem muito dinheiro e ninguém vê. Aliás, tenta explicar por que, que o juro de cartão de crédito é fácil de 10% e o da poupança é menos de 1%. Tenta explicar. Não está vendo que isso é um insulto a qualquer... Mas ninguém... Tenta falar isso na mídia. Tenta. Tenta. Tudo patrocinado, tudo dominado, irmão. E, ó, tem um livro que saiu agora, só na França. Vai lançar no Brasil em breve. Que mostra como tem sido a concentração de renda no mundo nos últimos anos. E está piorando a concentração de renda. O mundo inteiro. É o cara, quem tem o dinheiro tem o poder. Ele bota patrocínio, como é que ele domina? Bota patrocínio, se não tiver patrocínio, não, se você falar o que me desagrada, eu tiro o patrocínio é meu. Eu que quero contratar você ou não, se você reclamar demais, eu boto na outra emissora. É exatamente isso, irmãos. Vamos virar a página. Aí, Banco Central me vetou e espalhou para o Brasil inteiro. Ele não tem foco, a faculdade dele é fraca, era grau 5, grau ótimo da Capes. Me desmoralizou. Fui zombado dentro do Banco Central pelos colegas, tive que fazer o curso trabalhando, estudando. Como eu fazia doutorado em economia e direito ao mesmo tempo, falaram, você faz dois cursos, você fez doutorado sem fazer graduação nem mestrado, você... Ou seja, me desmoralizaram. Exame de qualificação, última etapa de defender a tese. A professora que avaliou meu trabalho pediu a minha reprovação. Falou que eu não tinha proficiência para fazer a tese de doutorado. Olhou, uma professora olhou na minha cara e falou assim, Rubens, tu pode ser até um gênio, mas se a gente quiser reprovar você, a gente reprova, porque outros gênios já foram reprovados em outras épocas. Se eu sou um semi-idiota, eu não vou passar em lugar nenhum. E se eu sou um gênio, eu também não vou passar em lugar nenhum. Queridos, coisa satânica, tá certo? Mas a mão de Deus continuava ali. O que aconteceu? Entrei em grau de recurso, passei em grau de recurso. Já está encerrando já. No mesmo período, terminei doutorado de Economia e Direito. Pedi à OAB, fiz prova para a OAB no décimo período. Mandei artigo sobre minha tese de doutorado para a revista Economia Aplicada da USP e para Applied Economics na Inglaterra. Peguei minha monografia de direito, escrevi numa competição no âmbito do Banco Central no Brasil inteiro. E peguei minha tese de doutorado, tudo na diversidade, irmão, sob forte pressão. Mandei para o Prêmio Tesouro Nacional, a maior competição nacional de trabalho de economia. Em que mestres e doutores do Brasil inteiro, inclusive do exterior, mandam trabalho sobre a economia do Brasil. Gente do Banco Central, BNDES, Ministério da Fazenda. E no Banco Central tem uns camaradas, tem um setor lá que é pesquisa, só doutor, mestre, formado em várias partes do mundo, com revistas, com programa de computador, um aparato de guerra que eles têm para a economia, naturalmente, que tem que ser assim, porque lá é importante. E tem os órgãos do governo todo, ou seja, os medalhões do Brasil mandam seus trabalhos para lá. Eu mandei minha tese de doutorado também, porque eu queria legitimar meu trabalho, porque eu fui desmoralizado completamente. Voltei ao Banco Central, doutor em economia pela UF, mestre em engenharia nuclear pelo IME, uma pós-graduação, auditoria e perícia contábil no Estácio, formado em engenharia civil pelo IME, formado em direito pela UFRJ e formado pela Academia Militar das Agulhas Negras e outros cursos que eu havia feito, livre. Fui colocado no subsolo do Banco Central para receber correspondência. Se mete com o mercado, se mete com dinheiro para ver o que acontece com você. Se mete, fira interesses poderosos, espero o que vai acontecer com você. E Rubem, você não tem medo, não? Deus me fez para isso. Deus me fez para isso. Saiu o resultado, o meu artigo foi aceito para publicação na revista Economia e Aplicada USP, uma revista científica de economia da mais importante do Brasil. Foi aceito na Applied Economics, na Inglaterra, mostrando que minha tese também trouxe contribuições a nível internacional. A Applied Economics é uma das revistas científicas mais bem ranqueadas do mundo na área econômica. Saiu o resultado da OAB, eu passei na OAB. Saiu o resultado da competição que meu trabalho, minha monografia de direito, estava concorrendo, foi premiada. E saiu o resultado do Prêmio Tesouro Nacional. A minha tese de doutorado foi premiada, mas o detalhe é que foi o único trabalho premiado do Banco Central, maior competição nacional, e o único trabalho premiado da faculdade. Aí deu confusão, porque aí eu tinha sido desmoralizado, meu curso era fraco, não tinha foco, essa confusão foi para a imprensa, deu confusão generalizada. Numa oportunidade que teve lá, o senador Marcelo Crivella, que estava acompanhando a história, porque ele viu, ele soube, eu mesmo contei para ele na época, numa reunião, ele foi falar sobre economia, eu contei essa história, ele foi lá e contou para o Lula. Falou, como é que pode? O cara que está na diversidade, o cara que fez o curso trabalhando, estudando, 75% do curso, que fez no curso numa faculdade que eles não queriam que ele fizesse, fez dois cursos ao mesmo tempo, não tinha graduação nem mestrado na área, ganha o prêmio, nenhum deles lá recebe o prêmio. Nessa confusão, queridos, eu fui nomeado assessor da liderança do governo no Senado Federal. 7 dias depois, antes de eu tomar posse no Senado Federal, eu fui nomeado diretor financeiro e administrativo da Transpetro, que eu estou lá faz mais de seis anos no cargo. Depois disso, eu fui homenageado no Brasil, no exterior, escrevo para revistas que falam do Brasil, do exterior, um monte de jornal, publico um monte de coisa, um monte de rádio, sou comentarista em várias emissoras, na Tupi e outras emissoras mais, sobre diversos assuntos. Sabe por quê, queridos? Porque a Bíblia, ela se cumpre. Deus, irmãos, ele é poderoso. Deus é santo. E ele faz acontecer o que ele mesmo fala. Eu não tenho como defender Deus. Eu vou defender Deus como? Eu não tenho como. Ele é Senhor. E ele te protege. Você que se sente na adversidade, acha que não vai perder, não abra a boca para falar contra Deus. Confia no Senhor. Espera nele. Dele vem a nossa salvação. Sempre vem. E você vai falar, se não vier, queridos, se não vier, você morra. Se não vier, que eu morra. Porque se eu morrer, eu vou encontrar com Jesus. O que nos espera, irmão, é muito mais interessante do que está aqui. Para eu fazer essas coisas, é lógico que eu tenho que pensar assim. Eu já mandei avisar quem precisa ouvir, que se eu viver, eu vou ver o meu país mudando. Isso não pertence a mim, isso pertence a Deus. Por quê? Eu vou lançar um livro de economia dia 17 de julho. Quem curte, quem quiser, na página, eu vou anunciar na minha página do Facebook, mas é 17 de julho. Eu vou lançar um livro de economia, vou mandar para as maiores autoridades desse país, destravando o nó da política econômica brasileira. 3 doutores do Banco Central, dentre eles eu. Estamos lançando um livro para mostrar o que, tem que se fazer, algumas contribuições que nós oferecemos ao Brasil. Quer mudar, faz isso. Que provavelmente, alguns vão falar, não faz não. Mas quem vai falar, não faz não, provavelmente, não vai ser daqueles que se beneficiam da forma que está. Mas eu estou lá. E certamente vem mais coisa por aí, porque Deus vai me ajudar a fazer o que for preciso, enquanto ele me deixar aqui, para mudar a história do meu país. Pastor, eu queria fazer uma oração pelas pessoas. Pode pôr a igreja de pé? Eu vou orar e depois vou encerrar, vou passar, devolver a palavra para o pastor, tá certo? Aí vocês, por gentileza, ali embaixo, depois se quiser conversar comigo, a gente conversa, tem os livros ali, o material. Olha só. Eu não vou chamar você aqui na frente por uma razão. Porque as pessoas que estão com baixa autoestima, pessoas que têm problemas sérios, traumas muito sérios, angustiados, pessoas que foram abusadas na infância, que estão sendo oprimidas, que estão sendo desmoralizadas, se sentem pequenas, não vai ter força. Muitos não vão ter força de vir aqui. Mas eu queria orar, e eu vou pedir as mãos que me abençoaram. Quando esse semi-idiota que vos fala, ninguém acreditava, as mãos que me abençoaram para orar por vocês. O Paulo, evangelista, Paulo, ele... O pastor, olha, lógico, evidente.
Eu estava falando com ele aqui, Rubens, que eu gostaria que ele orasse. Deu certinho. Mas olha, Rubens, aqui nós estamos aqui com os nossos irmãos, cada um com a sua necessidade, com o seu desafio. Aqui, Paulo, existem muitos pais, muitos irmãos, que têm irmãos em situação de precisarem ser ajudados. Assim como você ajudou o seu irmão Rubens. Muita gente aqui está precisando ajudar alguém e está ajudando. Outros aqui estão fazendo de tudo. Estão trabalhando para sustentar o estudo de outra pessoa. E alguns de nós estamos necessitando da ajuda de alguém. Mas Rubens, eu quero convidar sim. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui para dizer assim, Senhor, eu estou necessitado. Talvez você já tenha se afogado também, não da maneira como o Rubens se afogou, mas se afogou de outras formas. Meus irmãos, Deus pode fazer da vida da gente o que Ele bem quiser. O que Ele quiser. Fiquei tão feliz quando conheci o Rubens e um dia fui fazer uma visita a uma criança nossa num CTI. Estava lá o Rubens com a sua esposa e com o nenenzinho recém-nascido, também hospitalizado. Outro dia encontrei com a esposa dele na rua. Perguntei: e o neném? Irmãos, eu tenho certeza que aquele menino, assim como o filho que está lá fora, também serão vidas e são vidas para a glória de Deus. Agora, Deus viu aquele assessorista, Deus viu o pai dele assessorista, a mãe, Deus viu o pai levando os filhos para a igreja no maior esforço para poder ensinar a Bíblia. Irmãos, Deus honra a nossa vida. A vitória da vida do Rubens não é vitória só dele, é de um monte de gente junto. E nós estamos assim na nossa família também, um monte de gente junto. Tem coisa na minha família, ô Paulo, que eu gostaria de ver Deus agindo e transformando aquilo que é improvável numa coisa, em algo vitorioso. Se você quer apresentar diante de Deus algo improvável, Senhor, aqui só o Senhor mesmo. Eu só pediria que os irmãos chegassem mais para frente possível. Se você quiser descer aí da galeria, pode vir. Não é vergonha para ninguém, viu, meus irmãos? Não é vergonha para ninguém. E se nós arrumássemos um jeito de todo mundo vir para frente, não era vergonha para ninguém também, não. Pode chegar aqui. Eu vou pedir o Paulo. O Paulo ajudou, incentivou, lutou para o irmão dele estudar. Agora, os irmãos imaginam, talvez depois de Deus, quem mais sinta satisfação aqui nesse momento aqui seja o próprio Paulo, não é? Então nós vamos agora orar, e Paulo, você vai orar para Deus abrir a janela dos céus sobre nós, porque nós precisamos. E se você quer ver sinal da graça de Deus, vem hoje à noite também, porque hoje às 6 horas e às 8 horas da noite, Paulo, nós teremos aqui um coral de pessoas tiradas da Cracolândia. É um trabalho que as igrejas batistas realizam. Então são ex-moradores de rua que hoje estão testemunhando do Evangelho. Nós vamos orar aqui, meus irmãos, de todo o nosso coração. Paulo, ora por nós aqui. Ele falou, o Rubens falou das mãos. Interessante que eu tenho, meu irmão, uma coisa com esse negócio de mão. Porque a Bíblia diz que Deus pode abençoar a obra das nossas mãos. A mão do pai, por exemplo, é a mão que corrige, a mão que até bate, mas é a mão que trabalha para sustentar, é a mão do carinho. Rubens, vamos estender as mãos aqui. Pastor Carlos, pastor Isaac, todo mundo, vem para cá. Pastor Jorge.
Vamos orar. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante de Ti, nesta hora, nós estamos, Senhor, aqui em oração. Querido Deus, o Teu servo, o pastor Rubens, Senhor, sintetizou o Seu testemunho e mostrou, Senhor, para os que aqui estão presentes, enaltecendo o Teu nome, que, Senhor, o Senhor é o Deus que opera nas nossas vidas. Senhor, o Senhor é o Deus que opera. Não encontramos explicações para as muitas coisas, Senhor, que ocorrem em nossas vidas, porque o Senhor opera de maneira miraculosa e milagres não se explicam. Querido eterno Deus, Senhor, nós atravessamos muitas dificuldades no decorrer da nossa vida. Senhor, aqui diante de Ti estão os Teus servos, apresentando dando a Ti, Senhor, as suas dificuldades. Os Seus olhos, como chama de fogo, têm contemplado cada um de nós, Senhor, e conhece a nossa fragilidade. Senhor, como Teu servo, Senhor, o pastor falou nesta manhã, Senhor, há famílias aqui, Senhor, que ajudam o Seu próximo, há integrantes aqui, mães e Pai, Senhor, que faz o possível e o impossível para ajudar o Seu filho e a sua filha, o Seu parente, e muitas vezes não consegue, Senhor, enxergar uma luz no fim do túnel, mas a vitória vem do Senhor. Querido e Santo Deus, contempla a dificuldade, Senhor, contempla, Senhor, o que os Teus servos estão passando, Senhor, porque o Senhor não fica devendo nada para ninguém. Meu Deus e meu Pai, a Tua palavra diz que do montão duro, o Senhor ergue o necessitado. Senhor, o Senhor pega aquele que está desvalido, aquele que está desacreditado, aquele, Senhor, que se encontra tendo uma posição de desonra, e o levanta e faz com que ele se assente entre os príncipes. Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor fez no passado, o Senhor fez, Senhor, e continua fazendo hoje. Meu Deus e meu Pai, o Senhor tem contemplado as lágrimas da tua serva, o Senhor tem contemplado a ansiedade do teu servo. Senhor, esta jovem, este jovem, Senhor, que tem batalhado, que tem lutado, que tem se muitas vezes sentado à beira do caminho, pensando que não conseguirá avançar, que as portas estão fechadas. Meu Deus e meu Pai, abre as janelas dos céus nesta manhã, Senhor, e dá, Senhor, uma visão, dá uma direção, mostra o caminho, Senhor, para que amanhã o teu servo, a tua serva, o jovem, o adolescente, Senhor, possa também estar aqui testemunhando, Senhor, a vitória que o Senhor deu. Meu Deus, quantos, Senhor, sofreram no passado, ouviram palavras de desestímulos, foram rejeitados, Senhor, meu Deus, foram perseguidos, foram amaldiçoados, mas, Senhor, nesta manhã nós apresentamos estas vidas diante de ti. Meu Deus, meu Pai celestial, cura o seu interior, Senhor amado, muda, Senhor, a sua mente, muda o seu coração, Senhor, e dá a vitória. O Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus grande, o Senhor quer a nossa vitória, o Senhor torce por nós, o Senhor não sente prazer na nossa dificuldade, na nossa tristeza, e nós sabemos, Senhor, que do monturo o Senhor ergue, e o Senhor tem nos erguido, o Senhor tem nos dado vitória. Hoje eu olho para trás, Senhor, eu vejo nosso pai com 77 anos, Senhor, um homem fiel a ti, íntegro, Senhor, e eu lembro, Senhor, que muitas vezes com grande dificuldade para criar 6 filhos, Senhor, mas hoje, Senhor, ele levanta as mãos para o céu e agradece a ti. Por quê, Senhor? Porque confiou em ti, Senhor, porque acreditou em ti. Eu me lembro, Senhor, ainda quando adolescente, eu levantava de madrugada e estava lá o meu pai, Senhor, um homem íntegro, meu Deus, cheio de dificuldade, mas ajoelhado e chorando diante de ti. E eu levantava de manhã e perguntava: mãe, por que meu pai está chorando? E ajoelhado de madrugada: o meu filho, o teu pai não sabe o que fazer com o futuro de vocês, porque ele não tem recursos, mas ele está entregando a vida de vocês nas mãos de Deus. Surtiu efeito, Pai, surtiu efeito, Senhor, e eu sei que o efeito também ocorrerá na vida de cada servo teu que está trazendo aos teus pés os seus problemas, os seus cuidados e as suas dificuldades. Muito obrigado, Senhor, pela resposta, no nome do Senhor Jesus. Amém.
Aleluia.